Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação, programa realizado em parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje, aqui no Hashtag, três convidados ilustres. A gente está aqui com a Helenise Rocha. A Helenise é administradora, doutoranda e mestre em engenharia de produção e sistemas, facilitadora da metodologia Lego Serious Play, especialista em gestão e desenvolvimento humano e especialista em informática aplicada na educação. Possui experiência de mais de 20 anos na área de RH e mais de 13 anos como docente na área de gestão de negócios. Dirige e administra a empresa RB Learning, onde atua como consultora nas áreas de educação corporativa, learning analytics e gamification e mensuração de resultados em projetos de RH. Tudo bom? Seja muito bem-vinda, Annelise. Um prazer te receber aqui.
Olá, obrigada.
E a gente está aqui também no programa de hoje com o Luiz Cunha. O Luiz Cunha é empreendedor e apaixonado por inovação. CEO da InBeaut Brasil, indústria de nutricosméticos com uso da nanotecnologia, e sócio fundador da ESUS Technology, indústria de produtos eletrônicos. Atua também como consultor para o Sebrae nas áreas de empreendedorismo, inovação e políticas públicas. Tudo bom, Cunha?
Tudo bem, Débora? Satisfação de estar aqui com vocês.
Oh, a satisfação é nossa. É um antigo parceiro de trabalho, né, da prefeitura, já nos conhecíamos. E o nosso terceiro convidado, a gente está aqui com o Rodrigo Hoffman. O Rodrigo é formado em Publicidade e Propaganda pela PUC, é diretor do PGQP, o nosso Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, sócio fundador da Joker, uma agência de comunicação e negócios com atuação no Brasil e no exterior, e que atende marcas e celebridades nacionais e internacionais como Ronaldinho Gaúcho, Cláudia Leite, Philips, Arezzo, Rorion Gracie, entre outros. Contribuiu na criação da metodologia Joker de fazer comunicação, que é baseada nos pilares gestão, conhecimento técnico e criatividade. A Joker entrega conteúdo diário através das redes sociais para mais de 96 milhões de pessoas em 190 países e possui alguns dos maiores cases de comunicação digital do mundo. Já executou projetos especiais para entidades internacionais como FIFA, Unicef e Barcelona. Muito bem, gente. Eu estou aqui com três currículos bem diferentes, né? Mas que a gente já viu aqui na nossa prévia alguns assuntos bem em comum, né? Eu vou começar com as meninas, né? Vamos partir aqui. Vamos partir com a Helenise, né? A Helenise tem no currículo dela uma peculiaridade que é muito interessante, né? Porque a gente não costuma ver tanto metodologia Lego Serious Play, né? Uhum. E aí a gente estava conversando um pouquinho que e na verdade isso é uma metodologia para o uso da gamificação, né? E a gamificação, já existe há muitos anos, né? Mas ela tem talvez crescido, a impressão que a gente tem nós como leigos aqui, né? E que ela tem crescido muito nos últimos anos o uso da gamificação. Enfim, tanto para governo quanto para algumas atividades na iniciativa privada, né? Então, explica para nós um pouquinho o que é isso, né? Uhum. E já que tu fosse uma das primeiras especialistas, né, aqui no Brasil.
Exato.
Curso fora, né?
Sim. Eu acabei estudando a gamificação a partir de análises, né? Olhando para dentro da área de recursos humanos e vendo pesquisas, por exemplo, da Harvard, que falam que atualmente no Brasil apenas 27% dos funcionários são realmente engajados dentro das organizações. E ali fala que uma das tendências é se utilizar das mecânicas e das dinâmicas que são promovidas pela gamificação, que não necessariamente é um jogo, mas que gera, então, comportamentos de engajamento dentro de processos de treinamento, de fidelidade, né, ou de maior engajamento do consumidor também. Uhum. No aspecto e no âmbito público, tem muitas cidades, vários países que utilizam a gamificação para envolver o cidadão em campanhas, né, de engajamento, para gerar também a proatividade deles. E estudando sobre gamificação, que é uma estratégia, eu acabei conhecendo o Lego Serious Play, que na ocasião só tinha no México a formação, né, não existia aqui no Brasil ainda. fiz essa formação em 2015 e ela, na verdade, ela é uma gamificação, porque a gente se utiliza das peças Lego para modelar em 3D o que a gente quer falar. Então, ao invés de você escrever, você modela o cenário. Então, por exemplo, no planejamento estratégico, eu posso criar toda a empresa com Lego e vou criando as ramificações, né, de ameaças, oportunidades.
Então, na verdade, tu usa mesmo o Lego, então existe a utilização do Lego.
Sim, né? É o Lego, são peças específicas, né, de Lego Serious Play, porque são peças de conexões, elas são diferentes daquelas que a gente tem em casa, que os filhos brincam,
muito,
né?
Diferente, né?
Sim, muito, e é interessante que a ligação, por exemplo, quando a gente fala de um planejamento estratégico, ele fica todo modelado em 3D, em cima de uma mesa, assim, você tem a empresa no centro e as ligações, elas começam a ser rígidas, flexíveis ou frágeis. Então, a gente relaciona as ameaças, oportunidades, pontos fracos, pontos fortes, conforme o grau de importância, usando um tipo de conexão, né?
Que interessante isso, né?
E é muito legal, porque se alguém vem de fora e olha aquela mesa enorme, assim, cheia de Legos, não faz sentido nenhum. Mas para quem está construindo, você aponta, ah, o que que significa isso? E a pessoa diz, não, aqui está falando da empresa, que a globalização tem essa influência.
A gente, às vezes, tem uma ideia de que a gamificação, ela remete para um projeto, um produto, uma solução que para crianças, né? Quando, na verdade, quando isso não é verdade, né? Ou que isso, tu comentasse agora, não necessariamente isso é um jogo, né?
Exato.
Então, tem alguns exemplos até que, tipo, por exemplo, assim, dá para nós, para quem está nos ouvindo entender, né? Que tipo de trabalho pode ser feito com a metodologia, né? De Lego, mas assim, o uso da gamificação. Para a empresa privada, por exemplo, né? Que não seja só para criança, porque isso para criança a gente sabe que tem, né?
E é ótimo usar, acho que
os professores
devem
utilizar mais.
Sim, na área
da educação pública tem muito, né? Na saúde também.
Hoje nós atendemos grandes empresas aqui do Sul, são aquelas que são as referências do seu segmento, né? Então, por exemplo, Randon, Paquetá, a Grandene, Lojas Colombo, Artecola, que é Brasil e exterior também, né? E são empresas que utilizam a gamificação sobre um aspecto muito legal, que eu não vi nenhuma outro país utilizando nas minhas pesquisas de doutorado, que é o foco, né? Eu vou dar um exemplo. Um dos clientes na área do calçado, ele utiliza um contexto simulado no ambiente virtual, em que treina toda a cadeia comercial. Eles recebem um cliente que chega na loja, passa o mouse e vê o perfil do cliente e ele faz a abordagem inicial da execução da venda. E nesse momento ele tem que olhar o produto que tem lá numa coleção nova que está lançando, ou os produtos que tem na empresa, e ele tem que indicar qual é o produto mais adequado para aquela oportunidade de venda. Só que essa empresa, ela tem utilizado a gamificação depois que ela treinou a cadeia comercial e antes do produto ir para a loja. Então, eu consigo avaliar antes do produto chegar ao nível de prontidão da cadeia comercial. Teve um caso que...
Tem toda uma inteligência atrás
na
nossa compra,
então,
né?
Os dados.
A gente chega na loja, tem assim um...
Não, e foi super interessante num caso que toda a cadeia comercial participou, em torno de 8 mil pessoas, e 95% das lojas erraram essa questão, que chegou uma cliente tecnológica querendo um casamento e queria lá um sapato, digamos. E eles tinham que olhar a coleção e indicar o sapato para aquela oportunidade. 95% das lojas erraram. Então, geralmente, quando um produto ele não vende, o que que acontece? Você tira de linha. Ele não vendeu. Sim. E, na verdade, a gente estava avaliando que a cadeia comercial não estava preparada para fazer a argumentação, oferecer o produto naquela oportunidade.
Sim, tem que oferecer o produto certo para a pessoa certa.
Exato.
Senão também está...
Então, a gamificação, ela é uma estratégia, na verdade, né? Então, tem outros casos em que as empresas criaram baseado no Masterchef, Master Vendas. Então, você compartilha uma receita de sucesso de uma venda no ambiente virtual. Isso você compartilha, compara com resultados de loja, gera pontos e ele troca por produtos no, na empresa, né? Então, tem várias formas, assim, de você usar a gamificação que sai do contexto do jogo, mas pode ser um jogo também.
Sim, mas isso se chama gamificação.
É, a gamificação, porque ela é movida por mecânicas e dinâmicas. Mecânicas são regras, parâmetros que você tem que seguir, e dinâmicas são os comportamentos gerados a partir disso, né? Então, hoje, a gente pode usar, por exemplo, a gamificação para gerar consciência do cidadão para que ele recicle lixo. Tem uma empresa, a SAP, no Parque Tecnológico da Unicinos. Os funcionários criaram uma máquina que você traz de casa o seu lixo seco, coloca nessa máquina, ela pesa e emite tickets. Esses tickets você troca lá, né, por, sei lá, convênios que a empresa tenha. Ali você está fazendo o funcionário levar para casa a consciência de reciclagem de lixo. Ele não faz só na empresa, ele traz de casa o lixo separado. Né?
Sim, é educativo, inclusive.
Exato. É, ela gera...
uma maneira mais agradável de se de se trabalhar a questão da educação do cidadão, né?
E ela tem...
Nesse caso que tu falou, né?
Sim, claro. E ela tem por trás, assim, as teorias que a gente fala, ela vem lá da psicologia, da educação, mas em termos de business, ela trabalha com duas teorias muito legais, que é a teoria flow, que é a do fluxo. Uhum. Eu entro, participo, vou até o final, eu posso usar isso até para cadastro de clientes, para um cliente entrar no site até o final, né? O Waze usa isso também. Então, você acaba utilizando aquele aplicativo, utilizando aquele site engajado, né, no flow. E ela usa a teoria fã, que não necessariamente é brincadeira ou diversão, uhum. É prazer. Eu faço com prazer uma atividade. Uhum. Então, isso é muito legal, porque em business a gente consegue fazer com que os funcionários participem de um treinamento e vão até o final. Uhum. Os dados, maravilhosos.
Muito interessante. Isso me faz pensar, né, que, na verdade, quando a gente cria uma empresa... Vamos falar assim, empreendedorismo, os jovens hoje que querem se arriscar com novas empresas, existe toda uma... Não é só jogar um produto no mercado, né? Uhum. Existe toda uma estratégia de vendas que tem que ser pensada anteriormente. E essas metodologias, né? Por exemplo, que a Elenice trabalha, na verdade, ela só vem a complementar, né? E essa venda, né? Por falar em vendas, né, o Cunha trabalha com isso, né, a vendas. Também voltado a uma inteligência, mas voltada à área de tecnologia, que é a nanotecnologia, certo? Porque a InBuilt, ela é isso, né. O Cunha eu já conhecia ele da época da prefeitura, nós trabalhamos juntos, né. Na verdade, tu trabalhava na empresa de tecnologia também. E aí agora... Tu foi para essa área também. Na época, eu me lembro que tu já tinha a ESOS, né? Isso. Então, são duas empresas voltadas à área, só que elas têm áreas diferentes, né? Duas de tecnologia, mas áreas diferentes. Então, essa tua trajetória, né? Ela mostra, assim, a linha de trabalho que tu tá tomando, né, Cunha? Então, eu queria entender um pouquinho aqui essa tua virada, né, de carreira aí que tu deu.
Ótimo, ótimo, Débora. Primeiro, satisfação de estar aqui com vocês novamente, né? Todos... os ouvintes da Rádio Piratini, com a Elisângela, com o Rodrigo. Né? Débora, obrigado pelo convite. A ESO surgiu de um projeto dentro da URGS. Né? A gente participou junto com outros colegas eu estudei administração lá na URGS e eu tinha dois colegas de engenharia lá na URGS. E a gente participou de uma maratona de empreendedorismo. E eu estou falando de 12 anos atrás. Né? Então, a gente fez um projeto e este projeto foi um dos vencedores da maratona de empreendedorismo da URGS. E hoje é uma empresa que tem 12 anos, a gente se tornou uma indústria de produtos eletrônicos, a gente fabrica para os grandes players. Provavelmente vocês têm algum produto da ESOS, uhum, na casa de vocês, porque se você tem algum produto eletrônico da Siemens, ou da Tramontina, ou da Pese, ou da Ariel, que são clientes nossos, na verdade, lá dentro, o eletrônico mesmo, a plaquinha verde aquela, é quem desenvolveu o FAES, o projeto é nosso, né?
Que legal, e a gente nem sabe disso, né?
O produto da Siemens, por exemplo, ele é homologado na Alemanha, mas ele é fabricado aqui em Porto Alegre, uhum, né? No nosso centro na nossa planta Fabril, e vai para todo o país, vai para exportação também. E depois de 10 anos da ESOS, ela já estava bem estabilizada, a gente resolveu criar outra empresa em outro segmento. E olhando os números, Débora, o mercado da beleza nos pareceu muito, muito, muito atrativo, né?
Eu ia dizer isso.
Então, acabamos saindo... A parte eletrônica estava andando bem, né? Me afastei dela e montamos com outros parceiros a InBeauty, né? InBeauty Brasil, que é uma indústria de nutricosméticos. Nutricosméticos é um conceito novo, né? É uma tendência muito forte na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil está começando agora. O que é isso? É a gente conseguir casar a indústria de alimentação, do alimento, com a indústria da beleza, né? Então, uhum, Nutri de nutrição, cosmético de beleza, né? Uhum. Enxergando isso, a gente quis botar um grau de inovação dentro dos nossos nutricosméticos. Então, Débora, eu quero que tu faça um exercício comigo. Se você gostaria, você, Elisângela, o próprio Rodrigo, todos os ouvintes, vocês gostariam que o cabelo de vocês, por exemplo, fosse mais forte de maneira natural, que ele tivesse menos queda, que ele tivesse mais vida, que as unhas tivessem também? Muitos desses problemas, na verdade, eles estão ligados à nossa alimentação, uhum, ou à nossa má alimentação, né? A gente não consegue, no alimento, receber todas as vitaminas e nutrientes que são essenciais para que o teu corpo reaja bem a isso, né? E aí tu tem problemas nos cabelos, tem problema no teu corpo, na tua pele, né? Então, o nutricosmético, ele é isso. Ele é um suplemento de vitaminas e minerais, uhum, que consegue organizar, equilibrar no teu organismo, uhum, esses ativos para que reflita diretamente na tua aparência, vamos dizer assim, e no teu bem-estar, né? A gente chama de saúde por dentro, beleza por fora. E a nanotecnologia, onde é que entra, né? Bom, com a nano, a gente consegue ter parte da matéria-prima em microcápsulas individuais, que tem um sistema de delivery muito, muito, muito mais eficiente no teu organismo. Então, enquanto os suplementos comuns, né, as vitaminas e nutrientes, eles têm um processo de absorção perto de 30%, então, você tomou um suplemento, tomou uma cápsula, tá?
Sim, vai lá e toma uma vitamina D.
Isso, você absorve no máximo 30% e o resto é expelido, né? Então, você precisa tomar uma grande quantidade para chegar no ponto de boa absorção. Com a nanotecnologia, a gente desenvolveu, a nossa a gente patenteou de Direct Caps.
Entendi.
A gente tem, a gente pega alguma parte da matéria-prima e fazemos uma microcápsula individual. E essa microcápsula, a gente faz um sistema de delivery, de entrega, no ponto de melhor absorção no organismo. E a gente aumenta para 93% a 96% a absorção desse nutriente.
Então, na verdade, o diferencial do teu produto, do produto da empresa de vocês, é a absorção... que tu consegue através do uso da nanotecnologia. A absorção do, da vitamina, enfim, do
perfeito. A gente
elemento
tem
necessário.
A bioabsorção, ela é muito mais inteligente.
Muito,
né?
Legal.
E a gente
isso.
acelera os resultados no organismo. Né? Então,
bem diferenciado, né? Acho que a gente está... A gente pode se tornar uma cliente ali, né?
Gostei, né?
As mulheres. E aí trabalha basicamente com... Os homens também, tá, Rodrigo?
É, não. Tem tido uma... Um ganho muito grande agora de homens na parte beleza.
Muito
produtos.
Muito forte. A gente tem em todas as áreas. Se pegar o homem não quer ficar careca, por exemplo, né? Então, tu conseguir reduzir a queda do cabelo através de regulando vitaminas e minerais é muito interessante. Mas quer ver um caso interessante, Rodrigo? A gente tem um cliente nosso que veio nos relatar que ele é guitarrista. E ele tinha um problema que as unhas dele eram fracas e quebravam quando ele ia solar. Na corda de metal, né? Então ele já é nosso cliente aí há 5 meses e tá falando, tem falado pra gente que os resultados estão excelentes, que ele tá conseguindo.
Não, todo mundo hoje, né, precisa de algum tipo de complemento. Acho que a vida da gente também, ela é tão corrida que a alimentação mesmo que existia não existe mais, né? Então, homens ou mulheres ou crianças ou até as pessoas, acho que bem mais velhas, os idosos, às vezes precisam de uma reposição e talvez, às vezes, num tempo muito curto que isso poderia, né, tá suprindo. E muito, muito bacana isso. Olha só, a gente vai ter que terminar o primeiro bloco, mas eu quero seguir o segundo com o Rodrigo, porque eu tô muito curiosa para saber a respeito da Joker, né, porque a gente tá com uma metodologia nova aí, então hoje é o dia de falar metodologias. Falamos da metodologia Lego aqui da Elenice, a gente vai voltar a esse assunto já, né. A nanotecnologia, né? Então, estamos com assuntos diversos, mas todos eles, de alguma forma, ligados à inovação. E a metodologia Joker aqui, que o Rodrigo Hoffmann vai nos falar logo, logo. Já voltamos, gente. Hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Estamos de volta aqui com o nosso hashtag Inovação de hoje. A gente está com a Helenise Rocha, que dirige e administra a empresa RB Learning. Nós vamos falar sobre isso também. O Luiz Cunha, que é CEO da InBeauty, ou InBeauty Brasil. E o Rodrigo Hoffman, sócio fundador da Joker. Com quem eu quero falar agora? Porque eu quero descobrir o que é a metodologia Joker. O Rodrigo, ele trabalha com a área de comunicação, publicidade e propaganda, ele é formado em publicidade e propaganda. Aliás, eu vou te dizer, né, teve um evento agora, o FIC, né, que era sobre comunicação e interatividade. Eu fico pensando, Rodrigo, agora, sem entrar ainda no nosso assunto, porque tu já vai falar da metodologia Joker, mas eu fico pensando como mudou a área de publicidade, marketing, comunicação de uns tempos para cá, para hoje, né? Porque hoje ela está muito ligada à inovação, à tecnologia, à metodologia, né? Os tipos de mídia mudaram muito. A gente hoje tem as redes sociais que a gente não tinha, e assim, as metodologias junto, né? Ou a maneira como tu trabalha com a mídia, tudo é novo, me parece, né?
Não, perfeito, é.
O tradicional de uma empresa de publicidade hoje, ela já não é mais da mesma forma.
Exatamente. Né? O que acontece hoje? O limite da comunicação, ele está muito atrelado ao limite da tecnologia. Então, por exemplo, quando tu fala das redes sociais, quando tu fala de realidade aumentada, por exemplo, o ao vivo do Facebook, o ao vivo do Instagram, são coisas que as empresas hoje se utilizam, e as agências, mas que não eram possíveis quando não existia a tecnologia que permitia esse ao vivo. Né? Então, a cada novo aplicativo que entra, ou um novo recurso de um smartphone, a comunicação já pensa, como é que eu vou explorar isso? E todas as marcas, podem ver, né, que as marcas elas ficam muito atentas. Como é que eu vou explorar essa nova tecnologia para fazer relacionamento de marca com os meus clientes ou para vender meus produtos e serviços? Então, é incrível.
A
dentro da agência,
tem que estar completamente antenada em tudo que acontece na área de tecnologia.
Hoje, na nossa agência, nós temos pessoas muito, muito, muito linkadas à tecnologia. Né? Se algum estudante aí de comunicação está nos ouvindo, acredito que estejam... Temos muitos ouvintes desse perfil. Hoje, aprender a história da comunicação, óbvio, a mensagem, o receptor, o que que tu vai dizer, o roteiro, a história, tudo isso não acabou. Não acabou contar uma boa história, não acabou tu ter uma entrega interessante, tu entender
a
o perfil da pessoa,
do perfil, do
falar
consumidor.
A coisa certa para a pessoa certa, isso não vai acabar. Mas a gente tem agora diversos recursos para explorar, e muitos deles estão linkados à tecnologia.
Ficou mais complexo?
Ficou mais complexo. Eu acredito que todas as nossas áreas aqui, a gente está com pessoas, né, de profissionais de perfis muito diferentes, mas a exigência é muito grande, né? Hoje, tu fazer aquilo que na nossa área faziam, sei lá, 20 anos atrás, tu vai ficar totalmente atrás no mercado, né? Então, a comunicação está muito linkada a isso. Os veículos que a gente chama de offline, né? Alguns também chamam de tradicionais, eu acho tradicionais talvez um pouco pejorativo, eu prefiro chamar de offline, mas, por exemplo, o rádio, que nós estamos agora falando para milhares de pessoas, a TV e o jornal, elas continuam com a sua força. Tinha muito aquilo, né, de que um veículo ia acabar com o outro, né, na comunicação existia aquilo. Quando inventaram o rádio, falaram, não tem por que alguém ler um jornal. Por que a pessoa vai ler se ela pode ouvir? E o jornal não acabou. Aí inventaram a TV e falaram, por que alguém vai ouvir se ela pode ver e ouvir? Aí falaram que ia acabar o rádio. E nós estamos aí em 2017 com rádio, TV, jornal, internet.
Estamos precisando.
Enfim, então... agregou, né? Hoje as marcas elas têm diversas formas de comunicar, não apenas por veículos diferentes, mas também com abordagens diferentes. Você pode ver a própria gamificação mostrando a questão do relacionamento da marca com o consumidor também, né?
Mas mudou bastante, né? A televisão, ela, com a história do canal aberto, dos canais abertos, ela teve uma transformação, né? E aí a publicidade, a comunicação, a propaganda, ela vai na esteira, assim, de onde que está o público, né?
Exatamente. O que nós temos, assim? A TV a cabo, ela trouxe uma força na segmentação, né? A TV aberta, o Brasil tinha lá 5 canais de TV e falava, imagina, 5 canais, tinha que conversar com todo mundo, com o adolescente, com a dona de casa, com a mulher empresária, com o senhor de idade aposentado, com o senhor de idade ativo, com o rico, com o pobre. a TV a cabo, ela trouxe
diversidade.
Um nicho maior, né? A gente tem, por exemplo, hoje o GNT, um canal totalmente voltado para a mulher empresária. A gente tem canais, por exemplo, Globo News, né, para o empresário ali querendo se atualizar dos dados da economia. Então, a TV a cabo, ela trouxe essa primeira força de segmentação, que era, voltando àquele assunto, o que a tecnologia permitia na época. A tecnologia permitia isso, olha, pode mais que 5 canais, pode colocar um, sei lá, um 100. Então, façam programação de acordo com as perfis específicos e as pessoas vão acompanhar. O que as redes sociais trouxeram hoje... redes sociais, na verdade, a internet como um todo, porque tem a parte de pesquisa de Google, né? Tem a questão de e-mail marketing, os e-mails, enfim, vídeos, mas elas trouxeram uma força de segmentação jamais vista. Hoje, no marketing digital, eu posso anunciar para pessoas com 2 filhos, para solteiros de 30 anos, para solteiros de 40 anos. Então, vamos pensar no mercado imobiliário. Por que que eu vou divulgar? Tu tá lá no Facebook, por que eu vou divulgar para um cara que tá lá dizendo que ele é casado com 3 filhos, eu vou divulgar um apartamento de um dormitório?
Sim.
Qual é a relevância que esse apartamento vai ter para essa pessoa? Uhum. Então eu divulgo um dormitório, sei lá, acima de 400 mil para uma pessoa solteira de uma classe social. Eu posso divulgar também um apartamento de um dormitório de 200 mil para uma pessoa de outra classe social, de acordo com o bolso do cara. Eu posso anunciar na Cidade Baixa, que é um bairro aqui de Porto Alegre muito festeiro, para alguém que tem um comportamento na internet que mostre que ele é um cara um pouco mais inibido. Eu posso anunciar para um cara perto do, sei lá, perto do Novo Fórum de Porto Alegre, se ele é formado direito. Então, a segmentação é incrível. Eu posso anunciar, por exemplo, para uma pessoa que voltou da Itália há 1 mês atrás. Então, chega a esse ponto, né? Quando tu vai na Itália, tu vai lá no Coliseu, por exemplo, tira uma foto e marca que era Coliseu. Tu acha que tá apenas informando teus amigos que tu tá lá, mas tu tá avisando o Facebook de que tu tá naquele país. Chega um mês depois, tu tira uma foto dizendo que tá ali no Beira-Rio, na Arena do Grêmio. O que que o Facebook fala? Ó, esse cara voltou pro Brasil. E aí chega lá, tu tá no teu Facebook e daqui a pouco vem assim, eternize sua viagem pra Itália nesse álbum por R$19,90. E tu fica, meu Deus, estão acompanhando a minha vida. Tem um detetive atrás de mim. Ou quando tu pesquisa um tênis na internet, e o tênis fica te seguindo pro resto da vida,
incrível,
até tu comprar.
Né? Tem todo um BI por dentro disso, né? Isso tem a ver com a metodologia que vocês trabalham lá.
Exato. A nossa metodologia, ela tá mais voltada à questão do nosso empreendedorismo do que diretamente à comunicação. Né? A gente percebe, a gente percebeu que para o que as empresas estavam esperando? Primeiro que a publicidade, ela é uma atividade de meio. Né? Ela não acaba no post, ela não acaba no nosso jornal ou no spot de rádio. Na verdade, o cliente não quer. Às vezes até tem uns que têm vaidade e querem mostrar para os amigos que estão aparecendo na mídia. Mas, na verdade, o objetivo dele é vender.
Sim.
Né? Então, nosso objetivo é a questão de vender. É o final. A gente trabalha com muita cor, com muita luz, com muita rima, poesia. Mas, no final da conta, se não for lá pro Excel frio lá, para a frieza do Excel dizer que aumentou, o cara sai fora, né? Então, a gente percebeu o que as agências, o que as empresas estavam esperando de agência de publicidade. E aí, trazendo para nossa maior especialidade, que é a parte digital, a gente percebeu que a gente precisava entregar para esses clientes gestão, conhecimento técnico e criatividade. Gestão, porque a gente tem, né, nós somos aí, eu e meu sócio cria do PGQP, né, tanto que eu sou diretor desse programa, e aí, quando tu conhece qualidade, tu te apaixona um pouco, né? Pela questão de melhoria contínua e tudo mais.
Totalmente.
Processos, né? Organização. Então, a gente percebe que as empresas, elas querem uma agência organizada. E as agências de publicidade, por serem muito criativas, não sei o que, acho que elas deixaram um pouco de lado essa parte. Ah, esquece, deixa fluxo de processo, sei lá o que, é para a indústria. A gente aqui é muito criativo, mas não é verdade. Tu pode organizar e colocar metodologia e melhorar a eficiência da criatividade. Então, a gente tem essa parte, esse pilar de gestão. Conhecimento técnico, a gente considera fundamental, porque a gente percebe que algumas agências, né, não entenderam a migração do digital. Né, não estou fazendo nenhuma crítica específica, mas é a questão de
mas
mercado.
Mas vocês têm esse cuidado, né?
A gente tem esse cuidado, porque expertise. A tecnologia, a gente está falando de tecnologia agora há pouco. Não adianta... Lá, o pessoal que trabalha lá na Joker... Eles não mexem no Facebook como a gente mexe.
Sim.
As nossas famílias, nosso pai vai lá, posta uma foto. Esse é o conhecimento de usuário. O usuário, ele tem um conhecimento de redes sociais. Ele sabe que ele pode colocar localização, que ele pode botar um filtro na foto, que ele pode marcar amigo, que ele pode marcar localização, beleza. Agora, o nosso nível de conhecimento, a gente que trabalha com vendas, ele, na verdade, isso aí é só a pontinha do iceberg. Dentro de tudo isso, para fazer um produto chegar na pessoa certa, no momento certo da hora da compra, que a gente possa medir qual é o retorno desse investimento, né? Quantos reais eu tenho que colocar para fazer uma venda? Por exemplo, eu tenho um produto que custa R$ 39,90. Uhum. E eu estou gastando R$ 3,00 para vender cada produto. Uhum. Então, está valendo a pena ou não está valendo a pena? Para chegar nesse nível de entrega, tu precisa ter um conhecimento técnico muito forte com relação à tecnologia e com relação ao trabalho de comunicação como um todo. E outro pilar da criatividade é justamente para não deixar tudo isso burocrático, né? Porque isso junta gestão e conhecimento técnico, parece que não está falando de publicidade, né? É. Tem que ter a criatividade, que a gente sabe...
Sim, a parte que é atraente, né? Para o cliente, né? Digamos.
A pessoa, ela tem,
consumidor.
Ela tem hoje muito acesso à informação, o tempo todo, né? Então, a criatividade, ela tem que acontecer em dois momentos. A criatividade de segmentar certo. Uhum. Pode parecer estranho esse termo. Mas ter criatividade e olhar de mercado para entender quando é que eu posso vender água para quem está com sede e quando é que eu vou vender um pãozinho para quem está com fome.
Ô Rodrigo, eu quero a participação aqui do Cunha Delenis, mas deixa eu só fazer uma perguntinha antes aqui. Dá um exemplo assim, Cláudia Leite, por exemplo, né? Que tipo de trabalho vocês fazem para ela, assim, é um trabalho de redes sociais? Porque assim, tem a ver o trabalho de vocês com, por exemplo, eu tenho um Instagram. Tem aqueles patrocínio do Instagram, isso. Tem a ver com isso? Ou dentro do Facebook, as propagandas que aparecem? Não,
exatamente.
É isso?
Isso, está envolvido com isso também, esse é um dos trabalhos, né? Só para deixar claro assim, a diferença entre gestão de redes sociais e marketing digital. Na gestão de redes sociais, tu faz o relacionamento com o cliente, tu faz a parte de engajamento, de fortalecimento de marca. Por exemplo, vamos pegar uma companhia aérea. Chega lá dia dos namorados, está um casal abraçado, marca o seu amor. O que essa companhia aérea quer? Que tu lembra daquela marca, que tu engaja, que tu relaciona. Agora, quando tu entra no teu Facebook e tá lá assim, Porto Alegre, Recife, 289, em 4 vezes. O que ela quer nesse momento? Que tu compre. Então, nessa hora de anúncio, é marketing digital e nessa foto aí desse exemplo do Dia dos Namorados é gestão de redes sociais. Patrocinar as publicações é uma das etapas de uma agência de publicidade, né? Uhum. É o momento que ela faz o investimento de mídia. É muito importante que o pessoal que esteja nos ouvindo saiba que as redes sociais, elas são uma mídia. Se tu pagar, tu vai aparecer. Se tu não pagar, tu não vai aparecer. Isso falando de fanpage, né? Falando da parte comercial. É claro que no nosso perfil, a gente postou lá a foto, o cachorrinho.
Sim.
Os amigos todos viram.
Mas a gente
agora,
não vai
uma
vender.
Marca, a Enduri, por exemplo, chega lá e posta alguma coisa, por ser uma fanpage, o Facebook vai pensar, olha, é uma empresa, tá aqui para ganhar dinheiro, logo vamos cobrar alguma coisa. Com relação à Cláudia Leite, que tu havia me perguntado...
Não, podia ser qualquer um, né? Não, mas é que eu li aqui a Cláudia Leite.
A Cláudia Leite é bem interessante, né? Uma cantora muito talentosa, o Brasil inteiro conhece, né? Ela tem milhões de fãs e de seguidores. Ela gosta muito de postar. Ela gosta, ela usa o Instagram, ela usa o Twitter. Então, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele não tem tanto esse hábito. Então, a gente tem que fazer um trabalho diário para que mesmo uma pessoa que não tenha tanto esse perfil, por mais que ele não queira tanto se expor, ele tem milhares de fãs querendo saber.
Sim.
Então, nesse caso dele, a gente tem que incentivar para que aconteça. A Cláudia Leite é uma coisa muito mais natural, porque ela gosta mais disso. Mas teve uma campanha que a Joker fez há um ano atrás, mais ou menos, que era o Dia do Fã. Que é um dia muito importante para quem é famoso, né? O fã é aquele que, né? Aquele dia do ouvinte.
Sim.
É o cliente, né?
É o cliente, né? E aí, a Ivete Sangalo e a Anitta, que são as nossas, né, nossas referências ali de mercado, postaram um card lá dizendo, ah, feliz dia do fã, amo vocês. E a gente pensou em fazer algo diferente. E a gente propôs para que a Cláudia tirasse uma foto com o celular dela, apontando a câmera para baixo e olhando para baixo. Ela tá com o celular na mão, apontando para baixo e olhando. Dizendo, galera, feliz dia do fã pra todo mundo. Quem quer sair nessa foto gigantesca que eu tô tirando?
Uau.
E aí o que acontece? As pessoas do Facebook, elas podem postar fotos nos comentários.
Uhum.
Então as pessoas começaram a postar um monte de foto sua, de cima pra baixo.
Que legal.
Pra ainda mostrar como se estivesse vindo da Cláudia Leite. Uhum. E esse post, ele foi o post com o maior número de comentários da fanpage dela até hoje.
Muita criatividade, Zé.
Dentro do Facebook, desde que ela tem a conta, ela teve nascimento de filho, teve final do The Voice, e nenhum desses teve tanto comentário quanto um dia do fã, que a princípio seria uma data mais simplesinha, digamos, comparado com esses momentos, né? Então, esse tipo de campanha criativa que a gente queria para esses artistas aí.
Muito legal. E aí a RB Learning trabalha um pouco com isso, essa
Sim,
parte
eu tava escutando aqui encantada, porque a gente, na verdade, a gamificação ela vem da área de marketing, né, da área de comunicação, e o que a gente fez é se apropriar disso para tentar usar, para engajar dentro da empresa as campanhas até de comunicação interna. Uhum. Então, eu fico imaginando hoje, assim, por exemplo, né, eu tenho uma mãe com 86 anos, a minha mãe tem Facebook. Na, a minha mãe olha um produto, ela acha legal, só que ela tomou a decisão, só que eu compro com meu cartão de crédito.
Uhum.
Tá, então, como deve ser difícil hoje para te atingir...
Identificar o consumidor.
Exato, né?
Né? Isso... Tem que ter todas essas estratégias mapeadas.
Existe, no caso, assim, vamos sugerir que haja uma empresa, uma agência muito competentes vendendo um produto específico para tua mãe. Vocês podem ser uma persona, né? Que a persona é a evolução do público-alvo, né? Uhum. Ao invés de falar entre 15 e 25, classes A e B, tu elege ali, tipo, umas 6 personas que tu dá até nome para elas, hábitos e tudo mais. Então, pode existir a persona que é a senhora de... Quantos anos?
86.
A senhora de 86 e com a filha que compra. E aí, tu vai ter, sei lá, se existe isso. Inventei agora. Mas uma persona que tem uma persona assistente, auxiliar, que é a que vai fazer a compra. Ou seja, ela tem que comunicar para ela, mas ao mesmo tempo dá as orientações para um outro perfil.
Exato.
Que é o que vai concretizar a compra no caso dela.
É bem complexo isso. Uhum. Lembrei de uma experiência que eu fiz, eu sou professora na Unicinos também, né? E outro dia, numa aula de relações interpessoais, eu combinei com os alunos de RH, disse, vamos gamificar esse corredor inteiro aqui.
Tu é professora de gamificação?
Eu sou professora na área de recursos humanos e gestão de negócios, né? Então, gamificamos todo o corredor. No corredor a gente colocou no chão: se você pisou aqui, olhe para o lado, abraça seu colega. Colocamos assim cartazes na parede, no chão, enchemos de informações assim todo o corredor. A nossa frustração: a galera saiu da sala de aula no celular, olhando para o celular, para a tela, foram no banheiro no intervalo, voltaram, foram no barzinho, voltaram olhando para o celular. Ah. Ninguém viu nada do que estava escrito no chão. E nem
coisa, né? Tipo da coisa que a gente
Exato.
Não...
Então, esse é o meu trabalho hoje nas empresas. A RB, ela acaba ajudando a área de treinamento, porque nem o funcionário hoje... É difícil você ter ainda aquele perfil tão tradicional que quer ficar numa sala. Ele fica, né? Porque ele tá numa empresa, ele tem que ficar. Mas pra ele é muito mais prazeroso a gente estimular através, até mesmo a tecnologia,
como é que ele
celular,
vai ter foco, né? Naquilo.
Como é que a gente pode levar a comunicação até ele, né? Então, o nosso trabalho é esse, é pensar em estratégias pra tornar o processo de aprendizagem mais atrativo, interessante. E por outro lado, que tu trouxe isso, eu acho fantástico, e a área de recursos humanos, ela passa por isso. RH é sempre considerado um custo, né? É sempre considerado uma área que é uma despesa muito grande para a empresa em função da folha de pagamento.
Sim.
Nós, profissionais de recursos humanos, a gente tem que se apropriar de tecnologias, nós temos que se apropriar de mineração de dados, de learning analytics, porque eu preciso mostrar o resultado da minha área. Indicadores de RH, que se eu for vincular comportamento,
justificam esse
eles
investimento.
São longo prazo. Agora, se eu pego, por exemplo, faço um treinamento com a área de vendas, como é o caso que eu contei antes, né? E eu devolvo para a área de vendas, assim, olha, nível de prontidão da cadeia comercial é um indicador que mostra o valor, né, da minha área como parceira. Então, o que a gente faz é isso, a gente prepara toda a estratégia para que as pessoas participem, né, do treinamento, se engajem, seja através de realidade virtual, realidade aumentada, simuladores, serious games, né? A gente usa várias estratégias. E depois a gente mensura os dados que são gerados. Então, numa gamificação é legal, porque as pessoas elas entram, jogam como se estivessem administrando uma situação, e elas saem daquilo, eu estou mostrando o que eu penso. Elas entram no flow, elas tomam decisões. E teve um caso, num cliente, que a gente minerou os dados, 6 mil pessoas participaram de um treinamento de código de conduta e ética. Então, várias situações normais que acontecem nas empresas, que eu brinco que somos do CNPJ, né? Os problemas são iguais. As pessoas foram tomando decisões. Então, tinha uma, por exemplo, estavam subindo a montanha e viram um colega ajudando o outro a montar ali uma barraca, né, no acampamento, organizando acampamento. Daí ele sai do jogo e diz assim, olha, isso me lembrou uma situação em que eu ajudei o fulano de estar na empresa, por 6 meses ele foi promovido e ele nunca me agradeceu. Daí o jogo faz com que o funcionário tome a decisão, o que você faria nessa situação? Daí dá algumas opções. Não falo mais com ele, conto para todo mundo que ele não me agradeceu, ignora a situação. Então nós colocamos vários pontos que são comuns. E 6 mil funcionários votaram.
Olha.
95% dos 6 mil, aliás, 95% colocaram assim: não falo mais com o meu colega.
Nossa!
Então,
que radical.
Que é legal,
a galera
não
guarda recorde, né? Só guarda na hora e local.
Muito bem, gente, muito interessante. Nós vamos continuar com esse assunto logo, logo. Gente, vamos para parar por aqui no segundo bloco. Já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, nós estamos no terceiro bloco. Assuntos bem diversos com três convidados, com áreas diferentes, mas todas assim com, em sintonia, né? A gente está com a Helenise Rocha, que dirige e administra a empresa RB Learning. O Luiz Cunha, CEO da InBeauty Brasil. E o Rodrigo Hoffman, que é sócio fundador da Joker. A gente estava conversando um pouquinho em intervalo sobre um assunto que a gente não abordou ainda hoje, é sobre as startups, né? Então, o Cunha estava me dizendo que a InBeauty, ela é uma startup. E ela surgiu de algumas oportunidades junto ao governo federal, é isso? Eu acho que um pouco das pessoas que estão nos ouvindo, elas também têm um pouco de curiosidade de saber o que, que é uma startup, como é que tu faz para criar uma startup, né? Ela tem que ser ligada à área de tecnologia obrigatoriamente, ou toda empresa pequena que eu abro, será que ela é uma startup, né? Cunha, tu que tem essa experiência aí, conta para nós como é que foi com a tua empresa.
Ótimo. Começar um pouco, Débora, com o conceito de startup, né? Segundo a FINEP, que é o órgão do governo federal que financia estudos e pesquisas, né? A startup é toda aquela empresa que está num mercado incerto, com alto potencial de crescimento, né? Então, é uma empresa de alto risco, né? Com alto potencial de crescimento, né? Então, e que esteja, tem algo de inovação dentro, né? Esse programa tem tudo a ver com tudo startups, né? Agora, tem algumas ferramentas que a gente utiliza quando você vai modelar a tua ideia, o teu projeto, porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente vai criar uma startup, a gente vai criar um projeto novo, a gente vai criar uma empresa nova, a gente tem uma solução para algum problema, né? A gente cura a dor de alguma pessoa, né? A gente cura a dor de alguma empresa, né? Antigamente, a gente era obrigado a escrever o plano de negócios, né? Então, você tinha que fazer um trabalho, quase um trabalho de conclusão, e 120, 130, 140 páginas para conseguir chegar para alguém, olha, está aqui a minha ideia, está aqui o nosso projeto de empresa, eu quero um financiamento, ou eu quero um parceiro para desenvolver comigo, né? Hoje essas ferramentas mudaram um pouco. O plano de negócio é bom, mas talvez não é o momento quando você está criando a empresa, né?
Entendi.
Então, hoje a gente utiliza outras ferramentas, principalmente o Canvas, né? O Business Model Canvas, no qual tu planifica esse plano de negócios em uma folha única e consegue enxergar toda a tua empresa, a operação da tua empresa, né? Então, quem são os teus clientes, qual é a tua proposta de valor que tu entrega para esses clientes, como tu comunica isso para eles, como é que tu faz realmente a entrega do produto, quem são as atividades que você precisa executar na empresa, que recursos você precisa ter, quem são os parceiros que vão te ajudar a fazer isso, e também a tua estrutura de custo, né? Quanto você gasta e, claro, como é que você recebe dinheiro por isso, né? E O governo do Brasil, hoje, o Brasil acordou um pouco para as startups, para
investimento,
empresas de
inovação. Mas investimento público, então, no caso?
Investimento público, né? Tem diversos recursos, tem muito recurso do governo federal e alguns locais também que podem facilitar quem está querendo abrir uma empresa. A gente sabe que a gente está no Brasil, que é um país de terceiro mundo, que tem uma série de dificuldades, mas também tem muita oportunidade. Né? Então, se você for pegar alguns editais que são constantemente abertos, programas do governo federal, por exemplo, o edital...
Esse de vocês, por exemplo, como é
isso, então, a Imbiro, ela foi agora, em 2016, tem um programa de aceleração do governo federal, que é muito interessante, chamado Inovativa. Né? Então, o Inovativa Brasil, ele seleciona, então, no nosso caso, foram quase 4 mil empresas, né? E você vai... a gente estava falando sobre gamificação, né? Você vai passando por etapas, né? E eles vão filtrando essas empresas. Então, você escreve alguns projetos... Você
para
faz...
investir.
Para investidores também, né? Então, uma das rodadas é investidores, mas muito deles é mentoria. Né? Eles te ajudam a criar a tua empresa.
Importantíssimo,
né?
Diga-se de passagem. Importantíssimo. Né? Não adianta só tu investir numa empresa, a empresa não tem estrutura...
Sabe quando a gente fala em investimento, né? Muitas vezes você tem um investimento financeiro só, mas no dia de hoje, a startup, a gente chama de smart money. O que é o smart money? É quando vem um investidor aportar recurso na tua empresa, mas não só recurso, ele aporta também o conhecimento que ele tem, ele aporta o networking, que ele, as pessoas que ele conhece, ele te ajuda também a levar o negócio para ter um desenvolvimento melhor. Mas falando do Inovativa, esse programa ele acontece duas vezes por ano, todas as empresas do Brasil podem participar, tendo até 2 anos de criação ou estando só na ideia ainda, né? E ele vai te ajudar a criar o canvas, a validar as hipóteses, né, do teu negócio, saber qual é o canal de venda, porque ele procura mesmo é desenvolver novos produtos para o Brasil. Outras oportunidades, Débora, tem aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, são, por exemplo, as incubadoras empresariais.
Isso.
Né? A gente tem algumas famosas aqui em Porto Alegre, como o Tecnopuc lá, a Raiar, né? Tem o Tecnocinos lá na Unicinos, né? com a Aranha, lá com o pessoal da gestão. A gente mesmo está dentro do Ciantec, né? A Imbiuri foi selecionada no edital. E qual é a importância de você participar de um edital de uma incubadora, por exemplo? Você consegue dirimir uma série de gastos que você teria de custos estando dentro, compartilhando lá. E fora isso, você está compartilhando num ecossistema de inovação. Você vai ter outras empresas que estão gerando outros negócios e que podem ter sinergia com o teu negócio e gerar também essa inovação. Então, assim, ó, a dica para quem está iniciando uma empresa. Bom, primeiro... Vou fazer uma propaganda da instituição que eu trabalho também, que é o Sebrae. Uhum. Né? Procurem o Sebrae, que tem diversas ferramentas para quem está iniciando uma empresa. Pra agora, pense muito em diminuir os custos fixos e entrar num ambiente de inovação como uma incubadora empresarial. Ou também, Débora, a gente estava conversando agora, eu estou voltando do exterior nessa semana, a Débora também estava num evento no exterior, lá nos Estados Unidos, né? Tem crescido de maneira gigantesca os espaços de coworking.
É verdade, não está falando isso, né, Elenise, antes.
Os espaços de coworking. O que são os espaços de coworking, pessoal? Você vai montar sua empresa, você não precisa alugar uma sala que vai ter um custo fixo, vai ter um condomínio, vai ter uma internet, você vai ter que pagar toda a estrutura de limpeza, de portaria. Você aluga um espaço compartilhado. Né? E nesse espaço compartilhado você vai ter um custo menor e ainda vai estar interagindo com outras empresas que estão começando também. Então aqui em Porto Alegre tem diversos. Tem uma associação, que é a Associação Gaúcha de Startups, que tem um mapa de espaço de coworking aqui no Rio Grande do Sul. Vale a pena olhar. É ags.org.br. Né? Então,
conhece, Rodrigo?
Conheço. O nosso financeiro da agência, o Paulo, ele é voluntário lá da AGS.
Sim.
Ele fala o tempo todo dia, a gente está falando assim, vamos pedir comida. E ele fala, pede por esse aplicativo aqui.
Que é o
aplicativo novo lá da AGS. Aí a gente fala assim, não, vou pedir tal coisa. Não, tu já usou o aplicativo e tal. Tanto que a gente pede um motoboy por aplicativo.
Sim.
Né? O motoboy nosso é por aplicativo de uma startup daqui, de Porto Alegre. E comida também, fica falando o tempo todo. Então é um troço muito legal, a gente gosta muito de... Bom, e alguns clientes nossos também são, né?
E a empresa de vocês já tem bastante tempo, Rodrigo?
A gente tem 5 anos. A gente abriu do jeito mais tradicional, né? Abriu uma limitada, então a gente paga um monte de imposto.
Sim, mas né? Isso aí é um caminho.
E também aquela coisa, o que o Luiz estava comentando é o seguinte, tem um propósito para ser uma startup, não é uma coisa... É que tu comentou, é um alto risco, é solucionando um problema específico e um grande potencial de valer, daqui a pouco 1 bilhão ser comprado por alguém. não tem como negar, nossa área é uma agência de publicidade, montada da forma tradicional, tudo bem.
Sim,
que
vocês não estão criando digital, um produto.
Não está criando nada novo, a gente chegou para competir no mercado que tem um monte já. Uhum. Então, a gente é aquela assim, a gente está ali para complementar. O famoso ali, uma gotinha mais no oceano, ali tentando cumprir nosso espaço. E, na verdade, tem startups aí que estão mudando o mundo, né?
Acho que a tua experiência também, né, Rodrigo, como diretor do PGQP, a tua experiência no PGQP, ela também facilita bastante esse trabalho de vocês, né?
É, com certeza.
De certa forma, tu está trazendo essa bagagem junto ao desenvolvimento da tua empresa, né?
Exato. Trabalhando mais com gestão, estratégia, fluxo de processo, de uma forma um pouco mais tradicional.
A empresa está aqui em Porto Alegre.
Aqui em Porto Alegre. A gente tem uma sede física em Miami também, nos Estados Unidos, que é muito bom para brasileiro fazer negócio, né?
Pode.
Questão de fuso horário, própria proximidade, né? 9 horas, 8 horas.
Vocês são dois
tá
sócios, é isso?
Isso, exatamente.
Muito bem.
E fora do país, a gente também tem outras representações muito ligadas ao atendimento da conta do Ronaldinho Gaúcho, né?
Uhum.
Por ser um cara muito conhecido mundialmente. Bom, ele é conhecido no mundo todo, né? E muito admirado no mundo todo. Então, se a agência não se estruturasse para ter esses pontos de atendimento no mundo todo, provavelmente nós teríamos
não, e saído. Vamos combinar que é uma conta do Ronaldinho Gaúcho.
São milhões de pessoas.
Que interessante tu falar agora, assim, tipo... você fala, nós temos também uma sede física em Miami. Nossa, é uma empresa de Porto Alegre, tem uma sede em Miami. Mas quem é que diz que a gente não pode trabalhar para o exterior, né? Hoje, com a internet, com os meios, essa barreira, essa fronteira existe muito mais na nossa imaginação do que realmente no processo, na limitação que você tem de trabalhar com a sua empresa, de vender os seus produtos ou serviços, né? Hoje, é mais fácil, muitas vezes, a gente vender um produto nosso para o Uruguai ou para a Argentina do que para Santa Catarina, por exemplo. Você tem um posto de fronteira gigante, tem que fazer todo o cálculo de substituição tributária e tudo mais. Uhum. E, na verdade, que do lado do Mercosul você consegue passar quase que livremente, né?
E lembrando que fora do país, ainda com o país... Deu exemplo de países com uma moeda parecida com a nossa. Mas se pegar, por exemplo, os Estados Unidos, um cara que nos contrata lá, ele está contratando... A gente está, na verdade, exportando mão de obra, de certa forma, né? E aí o cara paga lá em dólar, ou seja, para ele não é tanto... E aí, quando veio o dinheiro para cá, por mais que tenha uma taxa tributária altíssima, não tem como negar que o dinheiro vai ficar 3 vezes mais. E a gente sabe,
é um outro mercado,
e o publicitário,
né,
brasileiro, ele é um publicitário premiado. Ele é um publicitário que é reconhecido no mundo todo.
Uhum.
Então, nós somos criativos, né, e sabemos vender. Então, não há problema. Claro, o que vai haver de problema quando uma agência de Porto Alegre... Né, vamos lembrar que, nacionalmente falando, nós não estamos nem no centro. Uhum. Né, nós já somos de fora...
Geograficamente,
da onde está, por exemplo, a tecnologia e a inovação no Brasil, né?
Uhum.
E ainda assim, com essa distância, a gente tem que tentar quebrar, e tentamos mesmo todos os dias com muito esforço, a barreira cultural para entender. Por exemplo, tem um cliente nosso nos Estados Unidos, em Miami, que ele é uma franquia de pizza e ele está buscando novos franqueados. Então, como é que um cara de Porto Alegre, como é que publicitário de Porto Alegre consegue fazer um brainstorm para dizer que um americano tem que comprar a franquia tal?
Uhum.
Tem que haver muita imersão, né, ao universo, tem que ir para Miami, tem que passear lá pela Flórida, conversar com empreendedores, perguntar por que eles escolheram determinada franquia ao invés da outra, para não fazer besteira, né? Sendo bem sincero, porque a distância, ela é algo que... possibilita... Pô, se a gente conhece quando tá perto, às vezes faz uma coisa que não dá certo,
sim,
tu imagina a distância. Né? Então, esse cuidado tem que ser feito, porque o cliente, ele tá cobrando pelo resultado.
Acho, né, que as barreiras geográficas, elas cada vez mais tendem a inexistir, né? Seja pelo uso da internet, né, que reduz a distância, tudo que é feito à distância, EAD, o EAD é uma prova disso. Tanto quanto a facilidade que a gente tem hoje também de estar fisicamente nos lugares, que é o caso aqui do que tu está falando, né?
Eu acho que essa questão que o Cunha comentou antes, né, os parques, minha empresa está hoje dentro do Tecnocinos, ela é sedimentada, né, ela não é uma empresa incubada, mas o próprio parque, ele faz todo um trabalho junto ao SEBRAE e outros órgãos que prepara para trabalhar com outros países, né? Lá, frequentemente, a gente observa, faz parte do NEI, que é o Núcleo de Empreendedorismo e Inovação da Unicinos. Nós orientamos as startups, né? Então, frequentemente, tem um trabalho de preparo, porque acho que o empresário, ele tem medo, né? Ai, não tem noção de como trabalhar com outros países.
Mas, né, gente, por favor.
Não, eu ia citar uma questão que o Marizante está falando do parque tecnológico. Sabe, pessoal, que a gente tem que torcer cada vez mais que as empresas pequenas e médias aqui do nosso estado, do nosso país, elas prosperem, né? Então, uma das coisas que eu faço, Débora, eu acordo todo dia e peço, pelo amor de Deus, que as outras empresas, outras startups cresçam, inclusive nossos concorrentes.
Sim.
Porque é o seguinte, dificilmente nasce uma flor no deserto.
É.
Então, se a gente está num ambiente árido, num ecossistema árido, isso, é muito mais difícil você desenvolver. Agora, se você está num ecossistema próspero, é muito mais fácil, é muito maior a chance de você prosperar.
Fazer as parcerias, inclusive.
Pode saber, Débora, que eu vou torcer a partir de agora também pela empresa da Elisângela, pela empresa do Rodrigo.
É isso aí.
E de todos que estão nos ouvindo.
O Cunha tem um espírito de colaboratividade necessário para o desenvolvimento hoje, né? Para o nosso desenvolvimento.
Verdade, obrigado.
Mas, gente, olha só, nós estamos encerrando aqui o terceiro bloco. Eu queria agradecer a presença de vocês, tá? Da Elenise, Cunha, Rodrigo Hoffmann. Foram assuntos diversos, vocês com certeza estão trazendo muita riqueza para quem está nos ouvindo. Eu vou passar a palavra primeiro aqui para a Elenise, né, para vocês se despedirem, darem uma palavra, se vocês quiserem, aqui para quem está nos ouvindo, né, e agradecendo vocês aqui a presença. Elenise, por favor, está contigo.
Obrigada pelo convite, pela oportunidade, saio daqui super entusiasmada e gostei muito de ouvir um pouco sobre as outras empresas que estão aqui. Porque nós, como empresários, a gente acaba assumindo muitos riscos, né? Principalmente no mercado como hoje. Acho que minha empresa também, ela nasceu de um modo tradicional e nós tivemos que pensar como criar algo diferente para, né, oferecer um produto que mensure resultados, que acho que é muito parecido, né, com o que o Hoffmann trouxe aqui. Então, agradeço a oportunidade, né, espero ter contribuído. Gosto muito de compartilhar conhecimento e fico à disposição.
Muito bem, legal. Obrigada, então, Elenise. Rodrigo, por favor.
Eu queria agradecer a oportunidade, dizer que feliz de estar aqui compartilhando o nosso desafio do dia a dia, né, dividir com mais gente e talvez inspirar alguém por aí. E aprendi bastante, gostei muito de ouvir, sair aqui, vou sair montando Lego, claro que não, tô brincando, porque tem que ter metodologia e conhecimento, né? Não é só pegar um Lego lá e achar que tá fazendo. Mas, enfim, sou um fã já de gamificação, desde que comentou do Waze. Acredito que é legal as coisas não serem tão chatas, burocráticas, e sim ter um prazer. A gamificação, ela trabalha com prazer também, né? Luiz, achei inteligentíssimo a proposta de unir saúde com beleza. É tudo que a gente quer, né? Viver com saúde, viver bastante, sentir bem. Então, parabéns pelos desafios que vocês estão enfrentando. Estou feliz, orgulhoso de estar fazendo parte aqui.
Muito bem, valeu. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo. Cunha.
Débora, muito obrigado, estou muito feliz de estar participando aqui do Hashtag Inovação. Aprendi muito aqui com o Elisângela, com o Rodrigo, né, como é bonito ver quando brilha o olho das pessoas, o que elas estão falando, o que estão compartilhando, o que estão fazendo, né? Eu queria deixar um recado para todos os ouvintes aí do Hashtag Inovação, da Rádio Piratini. Se você tem um projeto, se você tem um sonho, se você tem uma ideia de abrir uma empresa, tome coragem e vá, busque as ferramentas, busque a informação necessária, mas faça isso, do it, né? Vamos fazer que a gente consegue. O futuro para o desenvolvimento do nosso estado é o desenvolvimento econômico. A gente tem que fazer essa roda girar. E é criando novas coisas que a gente vai conseguir ter prosperidade para o nosso estado. E só vou deixar um recado. Então, Débora, se vocês gostaram também da InBuild e querem pegar um pouco mais de informação, a gente pode acessar o nosso site, é o www.inbuildbrasil.com.br. In é de dentro, Build de beleza, né? Brasil.com.br. E eu tá meio tonto, assim, de tantas ideias que eu tô tendo e tá conversando com vocês. E sempre uma alegria ver a Débora, o resultado fantástico tá tendo nos lugares onde passa.
Legal.
E todo esse amor que ela dá, toda essa dedicação que ela tem pelo trabalho.
Muito obrigada, valeu, muito obrigada pelo elogio, Cunha. Obrigada a todos, Hashtag Inovação.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.